Boa noite a todos na graça e paz de Jesus. Vamos dar atenção à palavra do Senhor para nós neste momento. Estamos meditando juntos na exposição do livro de Daniel, sob o tema O Senhor dos Reis, Reinos e Tempos. E hoje vamos meditar no capítulo 6, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, e talvez um dos textos que menos se tenha a atenção pela razão pela qual Daniel escreveu esse texto. No final de Daniel 6, criaram um herói. E como o próprio pastor Patrick tem dito nas aulas pela manhã, não foi nem interesse dele e nem de um servo fiel a Deus ser considerado um herói, porque na Bíblia não existem heróis. Mas é uma daquelas histórias que, como criança, para nós que crescemos num lar cristão, aprendemos muito cedo e impacta as nossas vidas muito cedo. Pensar que Deus preservou a vida de Daniel, que foi lançado numa cova onde haviam vários leões, e Deus preservou a vida dele ali, e em seguida, quando ele sai de lá, e os outros homens são jogados lá, todos são devorados imediatamente. Então, impacta as nossas vidas sempre que nós falamos de Daniel 6. Mas para aqueles que têm muito vivo que o Deus que livrou Daniel é o Deus que criou tudo o que existe, por mais impactante que seja pensar no livramento a Daniel, ainda é pouco perto do Deus que criou tudo o que existe, não é verdade? Então, nós queremos pensar não no impacto simplesmente do milagre, mas do porquê Daniel nos contou o que ele nos contou aqui nesses versículos. E para fazermos isso, o versículo 1 nos diz assim de Daniel 6. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Sátrapas, que é um trava-língua, eram príncipes das províncias da Babilônia. E eu queria entender um pouco esse contexto antes de entrar diretamente na mensagem. Primeiro, Daniel, capítulo 6, versículo 1, nos apresenta um novo personagem, um novo rei, um novo imperador chamado Dario. E nós sabemos pelo próprio registro bíblico que Dario era filho de Assuero, o Assuero do livro de Esther. O texto no capítulo 5, no versículo 30, diz que na mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, que nós vimos na semana passada, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Há uma série de debates em torno de quem foi Dario. Porque nós não temos nos informes históricos, fora das escrituras, a menção direta do nome Dario. Há uma possibilidade, alguns discutem acerca disso, mas há uma possibilidade que Dario tenha sido um outro nome para o próprio Ciro. Ou uma designação de título para Ciro ou alguma coisa parecida. O que nós sabemos aqui é que há de fato um registro que Daniel, que vai provar o quanto ele não só viveu aquele momento da história, como se relacionou com cada um daqueles personagens, de que este foi de fato um rei ali. 67 anos depois de Daniel ter sido levado para o cativeiro na Babilônia, nós vamos encontrar a menção a Dario e a menção a este homem. Se você olha no capítulo 10, no versículo 1, começa dizendo assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltzazar. São informações que Daniel estava nos dando sobre a cronologia dos fatos que acontecem ali no cativeiro. E por que eu estou fazendo essa menção? Eu estou fazendo essa menção porque os capítulos em Daniel não são nos dados na ordem cronológica. E o capítulo 6 é um desses capítulos que não estão na ordem cronológica. Nós começamos a história, o registro aqui em Daniel, ele fazendo menção a Jeoaquim, rei, lá em Israel, que foi levado para o exílio. E então, a concentração é no reinado babilônico a partir de Nabucodonosor, no registro aqui de Daniel, nós o conhecemos a partir do ano 604 a.C., e Nabucodonosor vai morrer no ano 539. E os reis que o sucedem, Nergal, Sarezer, Labaxe e Nabonido, não são mencionados por Daniel no livro. Mas há os registros históricos que mencionam esses homens, e sobretudo Nabonido, porque ele entrou em algumas batalhas importantes. Belsazar, que é o rei, no registro do banquete do capítulo 5, era filho de Nabonido. E ele governa a Babilônia como um regente, porque Nabonido, como grande imperador, ele está em batalha. E no final da vida, ele de fato vai se aposentar, mas ele está distante da Babilônia e deixa o seu filho Belsazar governando lá na Babilônia, e por isso que nós temos os registros dessas datas aí. Porque de fato Belsazar fica no governo da Babilônia, mas o seu pai ainda era vivo, Nabonido. Quando a Bíblia fala de Belsazar, Daniel nos conta de Belsazar, primeiro, ele nos contou no capítulo 5, o último dia de vida de Belsazar, porque era também o último dia do Império Babilônico. Mas antes daquele último dia, os capítulos 7 e 8 de Daniel, Daniel tem duas das quatro visões. Só que quando ele nos escreve o livro, ele não nos escreve nessa ordem cronológica. Ele nos traz o registro por uma ordem da mensagem que ele queria transmitir aos leitores do livro. Por isso, a história do capítulo 5 e a história do capítulo 6 acontecem depois, mas ele nos conta antes, porque ele vem nesse registro. E ele vem nesse registro com uma mensagem muito clara. Daniel vem apontando para a gente o poder de Deus sobrepujando a arrogância dos homens, sobretudo os governantes. No capítulo 3, Nabucodonosor manda construir uma estátua e exige adoração à estátua. Sadraque, Mesaque e Abidnego não adoram a estátua e são lançados na fornalha de fogo e Deus os liberta. No capítulo 4, Nabucodonosor, ele aprende que a arrogância tem um único caminho, a destruição. E ele se arrepende disso e nos conta como ele aprendeu a entender que existe um Deus Altíssimo que tem o controle de todas as nações, inclusive as pagãs, e não permite que a arrogância vença. No capítulo 5, Belsazar despreza o próprio aprendizado de Nabucodonosor, despreza toda a história da Babilônia e é morto no fim daquele banquete, quando os persas vão então conquistar aquele império. E no capítulo 6, nós vamos ter o último desse momento em que Daniel está construindo para nós a ideia da existência desse Deus que controla reis, reinos e tempos, do domínio dos governantes terrenos e de como Deus age nisso tudo, e como, no meio disso tudo, Deus vai corrigindo a arrogância do homem mau, mas vai preservando a vida dos seus servos fiéis. Então há um misto de muitos aprendizados ao longo de todos esses capítulos, onde podemos ver claramente a ação de Deus, claramente a ação dos pagãos, e claramente a ação dos servos de Deus, representados aqui por Daniel e os seus amigos. Com isso em mente, a nossa história no capítulo 6 vai acontecer lá pelo ano 538, 539 antes de Cristo. Sempre essas datas são datas anteriores a Cristo. Daniel tinha cerca de 80 anos. Se alguém te contou a história dos leões com Daniel, um rapazinho, não leu direito toda a referência que Daniel nos deu de datas. Daniel tinha aqui já cerca de 80 anos. Já não era mais criança. Fisicamente ser lançado na cova dos leões tinha também um peso maior naquele momento da sua história de vida. Uma outra referência histórica para o que acontece no capítulo 6 é que os 70 anos do cativeiro... Tem algum aviso aqui? Tá. Uma Toyota Yaris. Toyota Yaris, da Cibele. Cibele, por favor. A Terry vai ter que sair, né? Ela precisa liberar lá. Ela está descendo. Nada. Obrigado, Cibele. Muito bem. Seguindo aqui, então, um outro fator importante nesse momento da história é que os 70 anos do cativeiro babilônico tinham se completado. E o primeiro grupo de judeus tinham voltado para Israel. E já estava no tempo de mais um grupo voltar. Mas Daniel permanecia no exílio. E nós temos que ter isso em mente. Os judeus que quisessem voltar tinham agora a liberdade para fazê-lo. Mas Deus continuava usando Daniel no exílio. O tempo da disciplina de Deus sobre sua casa tinha se completado, como o profeta Jeremias havia mencionado. Mas Deus ainda ia continuar a obra que já tinha começado ali, entre os pagãos, usando Daniel. E isso é importante, porque Daniel não vai voltar para casa. E a sua fidelidade, ela é recompensada por Deus, no sentido de Deus preservá-lo de tantas perseguições, mas ao mesmo tempo, a sua fidelidade não o livra das perseguições. E é com tudo isso em mente que eu quero chamar a sua atenção para o livro de Daniel. O versículo 1, como nós lemos aqui, diz que o rei Dario decidiu constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem ali. E sobre eles, no versículos 2 e 3, três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. E dentre os três presidentes, o mesmo Daniel se distinguiu, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. No final da vida, nós continuamos achando um homem fiel a Deus, que não está vivendo entre o seu povo, na sua casa e na terra que Deus prometeu para eles, mas que está vivendo no cativeiro. Como ouvimos na aula hoje de manhã, que está vivendo na Birmânia, no meio do sofrimento. No capítulo 1, versículo 17, nos é dito sobre ele o seguinte: a estes quatro jovens, Deus deu conhecimento, a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Daniel foi fiel ao Senhor, foi dedicado ao Senhor e Deus lhe deu capacidade para servi-lo ali de uma maneira muito própria. No capítulo 4, ainda nos é dito, anos depois, de fato 50 anos depois, por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo, Nabucodonosor explicando aqui. No capítulo 5, agora com Beltesazar, quando Daniel é apresentado a ele, é dito que, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Deus capacitou Daniel para representá-lo e servi-lo durante a sua vida. E Daniel fez isso na presença de Nabucodonosor. 50 anos depois, Daniel ainda estava fazendo isso na presença dele. E Nabucodonosor morre. E outros reis se levantam. E Daniel continua servindo a Deus e dedicando a Deus as suas habilidades. E quando Beltesazar morre no capítulo 5, como vimos na semana passada, ele promoveu Daniel. Daniel não chegou a exercer esse cargo. Porque Beltesazar, ele promove Daniel e morre em seguida. E os Medo-Persas conquistam a Babilônia. Em seguida a essa conquista, há uma situação em que novamente nós vamos encontrar Daniel representando Deus como um homem fiel no fim da sua vida. Nós não vamos encontrar ônibus, caminhões e aviões com a foto de Daniel como um grande herói, como um grande servo de Deus. Mas vamos encontrar um homem tremendamente capacitado por Deus, porém humilde, não buscando glória para si mesmo, não tentando tornar o seu nome conhecido e exercendo um tipo de ministério para atrair olhares e aplausos, mas um homem que se apresenta quando é chamado e serve a Deus da maneira que tem que fazê-lo quando chamado. E não foi um homem qualquer, porque nos seus dias não houve ninguém sábio como ele. Sabe o que acontece? Os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, por uma razão: porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Lembra que ele, exercendo essa posição entre os três presidentes, no versículo 2 é dito que Dario colocou eles ali para que eles pudessem lidar com a corrupção dos demais. E sobre eles, três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Os corruptos queriam eliminar Daniel, matá-lo, para continuar alimentando toda a sua maldade e corrupção. Sabe o que nós encontramos nesse texto? Que a fidelidade de Daniel ao seu Deus, somada à lealdade de Daniel ao rei, E somada às capacidades de Daniel, sabe no que resultou? Inveja e ódio dos príncipes arrogantes. Daniel não conseguiu 1 milhão de seguidores. Daniel não teve o aplauso de todo mundo, porque ele era fiel, porque ele era leal ao Senhor, porque ele era leal ao rei a quem ele servia. O que mais uma vez nós vamos encontrar é que o homem arrogante, o homem mau, ele não suporta a fidelidade dos servos de Deus. Não suporta. E sabe por que raramente nós temos visto a igreja do Senhor Jesus Cristo de fato sendo perseguida aqui no Brasil? Porque a secularização tem a tornado igual ao mundo em quase tudo. Distinguir um homem crente de um incrédulo hoje é muito difícil. Uma família crente de uma família de incrédulos é muito difícil. Conviver com um crente e com um incrédulo, na maior parte do tempo, é a mesma coisa. E para que o diabo vai perseguir alguém que está quase do lado de lá? Não incomoda. Por isso, quando a gente pensa no que está acontecendo, eu quero propor que Deus tem seu nome exaltado ao livrar seu servo caçado das mãos do arrogante que é sempre humilhado. Isso não diz respeito apenas a Daniel, mas diz respeito a toda a história na humanidade. O nome de Deus foi, é e sempre será exaltado. Deus já livrou, tem livrado e continuará livrando os seus servos que foram, são e sempre serão caçados. O homem arrogante existiu, existe e continuará existindo. Ele foi humilhado, ele é humilhado e continuará sendo humilhado. Por isso não diz respeito apenas a Daniel, mas diz respeito a todos os tempos e a todos nós, como povo de Deus, como servos de Deus. Mais do que exaltar o nome de Daniel por ter sido liberto da cova dos leões, o capítulo 6 exalta o nome de Deus. É o nome de Deus que é exaltado aqui. Tanto o livramento de Deus a Daniel, quanto a fidelidade de Daniel a Deus, nos oferecem razões para mais uma vez compreendermos que o Altíssimo tem o seu nome exaltado sobre todo nome, sobre todo inimigo. Olha que interessante. Deus tem seu nome exaltado por meio da fidelidade de seus servos. Como nós lemos, Daniel foi promovido no final da vida, com 80 anos, como um estrangeiro, promovido mais uma vez, num outro reino. Ele chegou lá e o reino era um, e agora ele está vivendo num reino que era inimigo ao anterior. Porque os medos, sobretudo, travaram batalhas com os babilônicos por anos, até conquistarem. Daniel é promovido por um rei que o conhecia. Ah, ali está o versículo 17, mas é até o versículo 10. Versículo 4 em diante, nós já lemos o 4 e 5, mas eu quero reler e vai dizendo assim: os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei de seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, eles reuniram todas as esferas de autoridade do reino Medo. Trouxeram os juízes, trouxeram os conselheiros, os líderes religiosos e os líderes políticos. Antes de irem a Dario, fizeram um coluio comum dos corruptos e juntaram toda uma corja e reuniram essa corja toda e concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, para que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. O rei Dario não fazia parte desse coluio corrupto. Mas ele era um governante que tinha esferas de liderança dentro do império. E todos eles representados vêm a ele, e ele então, num certo sentido, ingenuamente, pelo menos no registro aqui, aceita aquilo com tranquilidade. Ele não vê um problema grande, porque, afinal de contas, o pedido não é nada esdrúxulo. A característica do homem mau é a característica de Satanás: a malandragem. Fazer uma coisa mal, não parecer tão mal, ter aparência de uma coisa relativamente boa. Versículo 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém. Esse homem, desde os 14, 16 anos, vivia na Babilônia, na Mesopotâmia. Mas esse homem nunca deixou o seu Deus um minuto sequer, e nunca esqueceu da cidade santa. E ele tinha um lugar para suas orações voltado para Jerusalém, para a cidade santa, para onde o templo estava. Estava destruído nessa ocasião, mas estava lá. Talvez aqui Zorobabel já tivesse erguido pelo menos parte dele. Onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, e três vezes por dia ele se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Há um erro em pegar esse texto e querer ensinar sobre oração nesse texto, no sentido de ir a Deus diante do desespero. Porque exatamente o versículo 10 nos prova que não há nenhum tipo de desespero. A oração para Daniel, como era para Jesus, era um estilo de vida e não um desvio à emergência. Se a oração é apenas um desvio à emergência, ela vai ser uma idolatria. Mas o que nós vemos aqui, que para Daniel a oração era um estilo de vida, e três vezes por dia esse homem ocupado, esse homem que tinha responsabilidades muito grandes, ele parava o que estava fazendo para orar. E quando ele fica sabendo do decreto assinado, aquilo não alterou o seu dia. aquilo não o desesperou. Só fica desesperado quem não anda na presença de Deus. Um problema só tira a sua tranquilidade e provoca ansiedade quando você não anda na presença de Deus. Porque se alguém anda sob a sombra do Altíssimo, qual é o problema que vai assustar? Porque se nós vivemos dia a dia na presença de Deus, não importa o tamanho da perseguição e a proximidade de uma morte violenta, Deus sempre será maior e sempre fará sombra a qualquer problema. Mas se os problemas fazem sombra a Deus, isso só está provando que eu ando longe de Deus. E só vou a Deus quando o problema aparece. E não é o que está acontecendo aqui. Daniel fica sabendo o que acontece e simplesmente, quando dá a hora da oração, ele volta para casa para orar. E como é dito aqui, e ele dava graças a Deus, dava graças diante do seu Deus, como lhe era de costume. Daniel não muda o tom da sua oração, ele não muda o tom da sua voz para orar, a entonação da sua voz. Ele não muda, por quê? Porque se você diariamente está diante de Deus, que príncipe, que presidente, quem pode te assustar? Que decreto pode tirar a sua paz? Se a razão do seu viver é Deus, você não lamenta a morte. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. O nosso problema é que nós vivemos para nós. E qualquer problema nos tira a paz. Em nenhum outro lugar no mundo há tantas pessoas diagnosticadas com depressão e ansiedade como no Brasil. E eu queria que isso fosse verdade só em relação aos incrédulos. Daniel é perseguido por não ser igual aos demais. E sabe por que a igreja não tem sido perseguida? Porque ela tem sido igual ao mundo, em quase tudo. Qual é a conversa dos crentes quando não estão na hora do culto? Qual é o assunto? Quantas famílias foram totalmente transformadas depois de alguém mencionar que foi salvo por Jesus? Mas sabe o que é interessante? Todas as vezes que o servo de Deus, que o filho de Deus se mantém fiel a Ele, o nome de Deus é exaltado. Daniel, quando soube, ele se colocou de joelhos, como costumeiramente fazia, e dava graças diante do seu Deus. E isso exaltava o nome do Senhor. Uma fidelidade genuína ao Senhor exalta o nome dEle, pois se esmera na excelência de uma identidade formada pelo Altíssimo, e um estilo de vida forjado para o Altíssimo. Deus tem o seu nome exaltado por meio da fidelidade de seus servos. O problema é que hoje os servos de Deus querem ficar conhecidos. E há uma disputa hoje sobre quem é mais conhecido. E isso é tão insano, já faz um bom tempo que isso não acontece. Não, não é verdade. Aqui agora mudou. Teve uma época que eu saía para fazer alguma conferência, principalmente nos meus 10 primeiros anos de ministério, que eu tinha um envolvimento muito grande com a denominação, e eu saía muito para pregar em aniversário de igreja, em conferências, e várias igrejas tinham um hábito que eu sempre estranhei, e tentando ser educado, eu às vezes tentava fugir, nem sempre conseguia. Gente me dava a Bíblia para eu assinar. Não sei se você já foi numa igreja, viveu numa igreja assim. Pegava a contracapa da Bíblia e pedia para assinar, como se fosse um autógrafo. E algumas daquelas Bíblias cheias de autógrafos. E não foi em uma igreja, e não foi num único estado. Foi em vários lugares diferentes. Eu sempre achei aquilo muito esquisito. Mas crente é esquisito mesmo, né? Aí eu falava, não, faz tempo que não acontece, mas isso não é verdade, porque agora as pessoas querem foto. Você não assina mais nada, mas faz um monte de foto. Ou eu conheço o fulano de tal. Ou eu conheço o fulano de tal. Eu sou amigo do fulano de tal. Eu e o fulano de tal pensamos assim. É tão comum ouvir isso. Mas quando a gente olha para Daniel, a sua fidelidade a Deus exaltava o nome do Senhor. E porque exaltava o nome do Senhor, provocava o incrédulo. Mas não provocava o incrédulo para ficarem batendo boca. Mas provocava o incrédulo porque o incrédulo não tinha nada para acusá-lo. Não tinha como acusá-lo. Fala uma área aí. Daniel é um homem íntegro. Só tem um jeito da gente mudar isso. Tentar interromper a fidelidade dele a Deus. Porque de outro jeito a gente não vai conseguir acusá-lo. Uma fidelidade genuína ao Senhor exalta o seu nome. Porque quem é fiel ao Senhor, com esse caráter, ele foi formado, foi forjado na excelência de uma identidade que vem de Deus, num estilo de vida que vem do Altíssimo e vai para Ele. Não está interessado no que o homem necessariamente pensa, mas no que Deus pensa. Por isso, nós temos que entender que Deus tem e continua tendo o seu nome exaltado, porque Ele continua livrando os seus servos, que continuam sendo caçados. E Deus faz isso preservando e livrando-os das mãos dos homens arrogantes, que mesmo humilhados, continuam caçando os servos de Deus. Continuam perseguindo, hoje, a igreja de Jesus Cristo, e o farão até aquele dia que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pisará aqui na terra novamente. Não apenas Deus tem seu nome exaltado por causa da fidelidade de seus servos, mas Deus tem seu nome exaltado por meio do livramento aos seus servos. O nome de Deus seria exaltado, ele livrando ou não, Daniel. Mas aqui ele livra. E nós queremos entender, e nós queremos ressaltar, que Deus continua a fazê-lo a cada dia. Versículos 11 a 13, Daniel é delatado pelos príncipes. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá. É possível que parte desses homens tenham nascido depois que Daniel já estava lá. Esse Daniel, que é um dos exilados de Judá. Esse Daniel não faz caso de ti, ó rei. Não faz caso das leis dos medos e persas que assinaste. Pelo contrário, 3 vezes por dia ele faz a sua oração. O rei, então, quando ouve aquilo, tenta livrar Daniel da condenação. Tendo o rei ouvido estas coisas, versículo 14, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. O rei, que não era corrupto como aqueles homens, conhecia a Daniel e o seu testemunho, e pessoalmente ele tenta livrá-lo. Mas a trama dos corruptos foi tão bem escrita que a lei dos medos e persas não podia ser revogada, uma vez assinada. Verso 15, então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Os homens agora estão pressionando o rei para executar a pena. E o rei deseja o livramento de Daniel. Verso 16, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E disse o rei a Daniel, presta atenção nisso: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Daniel, eu tentei fazer tudo que estava em minhas mãos para fazer. Mas se o rei pudesse ter expressado o que estava pensando, ele diria: eu não tenho poder suficiente para te libertar. Apesar de ser o rei dos medos e persas, o meu poder é limitado. Mas o teu Deus, a quem tu serves continuamente, que ele te livre. E foi trazida então uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. O rei tem que executar a pena. Daniel é lançado na cova e uma pedra é colocada ali para que nem Daniel conseguisse sair e nem ninguém removesse a pedra, já que tinha o seu selo, e que ninguém seria louco de ir contra isso. O rei conhecia a Daniel e já tinha sido impactado com o testemunho daquele homem. Olha o que acontece com o rei, logo em seguida Daniel ser jogado na cova. O rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e perdeu o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E quando ele chegou lá, qual foi a expectativa dele? Que o Deus de Daniel o tivesse livrado da morte. Verso 20, chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. É nessa hora que entra a propaganda. O duro de expor um capítulo como esse é que a gente já começa ele com spoiler. Mas para o rei não sabia o que nós já sabemos. O rei não conhecia o Deus de Daniel como nós conhecemos. Mas ele conhecia Daniel tão bem, que ele queria o seu bem e não queria que ele fosse morto. E ele não dorme aquela noite, e ele não deixa ser alimentado aquela noite, e ele não quer festa aquela noite. E assim que o sol aparece, ele corre até a cova, e quando ele chega lá com tristeza, ele não pergunta: Daniel, você conseguiu colocar a sua capa de super-herói e se livrar? Não é isso que o rei pergunta. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, será que ele te livrou? E os versículos 21 a 23, lá de dentro da cova, Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Daniel saiu da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Porque crera no seu Deus. Nenhum dano se achou nele, porque ele creu em Deus. O rei Dario então ordenou a execução dos perseguidores. Ordenou o rei. E foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres. Casa errado para você ver no que vai dar. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Os leões não devoraram Daniel porque estavam satisfeitos. Eles não devoraram Daniel porque Deus o livrou enviando o seu anjo. A soberba precede a ruína. Como nós falamos semana passada, o juízo de Deus vai acontecer sobre o homem mau. Pode até demorar da nossa perspectiva, mas não da perspectiva de Deus. E de fato, além de Daniel, quem se deu muito bem nessa narrativa foram os leões. Eles iam passar a noite, eu não sei quantos leões eram, brigando pelo corpo de Daniel, com 80 anos. Vai que Daniel era aquele velhinho magrinho. Agora eles têm um banquete. Todos esses homens com suas famílias. Isso é muito triste. Porque o final do homem mau é muito triste. Ele pode achar que se dá bem aqui na terra, mas uma eternidade sob a condenação de Deus, isso não é legal, isso não é bom. Deus tem seu nome exaltado por meio do livramento aos seus filhos. O homem mau pode viver tramando contra os servos de Deus, mas não pode controlar a ação de Deus, amém? Vocês não entenderam. O Congresso Nacional, o Senado, a Câmara, o outro lado, os dois outros lados da rua, podem tramar o que for, mas nenhum deles pode controlar Deus. Não podem. Não podem. Quando Deus decide livrar seus filhos da morte, leão nenhum, por mais faminto que esteja, pode tocá-los, devorá-los. E também é verdade que quando Deus decide eliminar os arrogantes, dinheiro nenhum, poder nenhum, riqueza nenhuma, pode livrá-los das mãos do Senhor. Como vimos semana passada com Belsazar, quando Deus diz basta, o homem arrogante não tem como se livrar do juízo. E Deus é exaltado por meio do livramento aos seus servos. Ele é exaltado. Se ele não tivesse livrado Daniel, ele ainda seria exaltado. Mas ele livrou aqui, e é nisso que estamos nos concentrando. Deus tem seu nome exaltado e continua tendo seu nome exaltado, porque Ele continua livrando os seus servos, que continuam sendo caçados, Porque continua existindo homens arrogantes, que mesmo humilhados, eles persistem no mal, porque não conhecem a Deus. Além de Deus ter seu nome exaltado por meio da fidelidade de seus servos, e ter seu nome exaltado por meio do livramento aos seus servos, essa narrativa ainda nos ajuda a entender que Deus tem o seu nome exaltado por causa do seu poder exclusivo. Versículos 25 a 28 vai ainda nos dizer assim, no verso 25, o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Ele não apenas escreveu àqueles que habitavam dentro do Império Medo-Persa, mas é possível que ele tenha mandado mensageiros a outros povos, para que soubessem o que tinha acontecido ali. E na sua escrita ele vai dizer, paz vos seja multiplicada, faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. As mesmas palavras de Nabucodonosor. As mesmas palavras. Ele agora assina um decreto para que, em vez de virem competições e adoração a ele, que todos tremam e temam, porque não importa o Deus que o seu reino adore, o Deus de Daniel é maior do que o seu Deus, porque ele é um Deus vivo. E só um Deus vivo pode livrar os seus servos da morte. Ninguém mais pode fazer isso. Ele exalta o poder do Deus Altíssimo. Esse Deus, verso 27, livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Foi ele. Mais um reino agora. E mais um rei novamente, se dobrando diante do Altíssimo, que tem poder e domínio sobre os reis, sobre os reinos, sobre o próprio tempo. Por fim, como aconteceu durante toda a vida de Daniel, Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Os reis vão morrendo, os reinos vão caindo, e aquele exilado que chegou lá, um menino ainda, agora é velho, e continua sendo um instrumento nas mãos do Senhor, com fidelidade ímpar, ímpar, que perseguição nenhuma, que arrogância nenhuma, de homem algum, pode destruí-lo. Quando o apóstolo João tem a visão da volta de Jesus, ele vai dizer assim, então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Séculos e séculos, milênios depois, desse dia aqui que Daniel viveu, o apóstolo João tem uma visão de que no futuro, o próprio Deus governaria nesta terra. E de que não haveria nenhum outro como ele. Porque como foi dito aqui, o seu reino não será destruído. O seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. A soberania e onipotência andam juntas. Soberania de Deus e onipotência de Deus andam juntas. Não existe soberania sem poder. E não existe poder sem soberania. Deus é soberano e todo-poderoso. Um atributo não vem sem o outro. A fim de reinar, Deus precisa ter poder e necessita de absoluto poder para que governe soberano. E a sua palavra diz que Ele governa. A W. Tozer, no livro Mais Perto de Deus, um livro muito antigo que vale muito a pena ler, fala sobre os atributos de Deus. O Tozer vai dizer assim: Deus possui algo que nenhuma criatura pode ter. Plenitude incompreensível de poder e potência absoluta. Ninguém pode ter. Império nenhum neste mundo teve. Império nenhum neste mundo terá. Mas os impérios são poderosos. Matam, perseguem, querem eliminar da face da terra aqueles que proclamarem o nome de Jesus. Isso aconteceu, está acontecendo e vai continuar a acontecer. E vai ficar pior. E vai ficar pior porque a igreja vai esfriando o seu amor por Deus. Vai ficar pior porque um dia vai chegar o governo do anticristo na terra, que tem como principal característica desprezar Deus e a sua glória. Até o dia que do céu virá o Messias. E todo olho verá. Se Deus é infinito e autoexistente, nós vemos imediatamente que Ele tem de ser também todo-poderoso. E a razão se ajoelha em adoração perante a onipotência divina. Como eu comecei essa mensagem mencionando, nos impressiona e tem que nos impressionar o fato de que Deus livrou Daniel da cova dos leões. De que Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da sarça ardente, da fornalha ardente. Mas nós nunca deveríamos perder de vista que na história houve uma sexta-feira em que o Deus encarnado morreu. Não podemos perder isso de vista. Porque o maior fato da história para nos oferecer perdão aos pecados acontece quando o sangue do Messias é derramado naquela cruz. E no final daquela sexta-feira, o nome de Deus continuava exaltado, mas nem os próprios discípulos estavam compreendendo isso. Naquele sábado, no meu ponto de vista, o mais tenebroso de toda a história da humanidade, eles viveram na incerteza de crer em tudo que Jesus tinha dito, ou crer nos seus medos. Até que o túmulo se encontra vazio, porque o Messias ressuscitou e venceu a morte. Se Deus é infinito e autoexistente, nós temos que ter clareza de que Ele também é todo-poderoso. E que se o mal e a morte reina e governa, isso é por determinado tempo, porque chegará o dia em que todo olho verá. E todos saberão que a morte foi tragada pela vitória. De que o mal não vence e não vencerá. Mas até chegar esse dia, ainda teremos que enfrentar o mal e os arrogantes e a perseguição. Ainda veremos e experimentaremos muitas histórias tristes. Mas Deus tem seu nome exaltado, porque mesmo nesses dias mais tenebrosos, o seu poder é exclusivo. O homem mais poderoso naquele dia, não pôde, poderoso da terra, não pôde livrar Daniel. Se você estivesse na situação de Daniel e pensasse: quem aqui na terra pode me ajudar? Quem aqui na terra pode me livrar? Você pensaria: eu vou até Dario. E o homem mais poderoso não pôde fazê-lo. Mas Deus sempre pode. Não tem decreto que seja mais poderoso do que a vontade de Deus. Se for a hora do seu servo morrer, ele vai morrer. Mas se Deus quiser preservar a sua vida, leão nenhum vai destruí-lo. Deus tem seu nome exaltado. Ao livrar seu servo caçado das mãos do arrogante, sempre humilhado, como a arrogância é estúpida, eles nunca aprendem. Quero concluir com algumas aplicações. E elas são pessoais e particulares agora diante do entendimento do nome de Deus ser exaltado. A minha convicção de fé tem que definir como eu vivo. Se o Deus que eu sirvo é o Altíssimo, aquilo que eu faço não pode ser igual ao que todo mundo faz. Não posso viver o que todo mundo faz, porque todo mundo não crê no Deus que eu creio. Não posso viver fazendo o que todo mundo faz, porque todo mundo não tem como propósito de vida a glória do Deus Altíssimo. Daniel nunca foi um super-herói, mas as suas convicções eram de ferro. Ao ponto de ser levado à cova dos leões, tendo dado graças a Deus por isso. A sua convicção de fé, ela é coerente com o seu estilo de vida?